Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 127. Eu sou o Paulo Júnior, você será Leandro Yamin, como vai?
Na próxima hora, tudo bem, Paulo Júnior?
Só por uma hora?
É, Paulo Júnior.
E aquele seu amigo que falava, esse foi o podcast, eu fui Paulo Júnior.
Eu fui Jaziel Nascimento, ele falou certa vez, Jaziel.
Um abraço pro Jaziel.
Será que, eu não sei, deve estar vivo ainda, mas...
Tá vivo. Porque quando morre vem um friozinho assim, quando você fala do cara, ele tá vivo.
Cara, que loucura, né? Que já são tantos anos, de repente não sei, mas ele falou uma vez no programa de rádio da universidade, este foi o Panorama Esporte, eu fui Jaziel Nascimento. Ô Paulo Júnior, começa o Campeonato Brasileiro essa semana, deixa eu destacar aqui uma matéria do Thales Machado, tá? O grande Thales Machado, competentíssimo Thales Machado, pro jornal Extra. Ele lembra aqui que de 1.748 jogos colhidos nos campeonatos estaduais, mais da metade, 596 tiveram menos de 500 pagantes. Na verdade, mais de 650 tiveram menos de 500 pagantes, sendo 92 jogos menos de 100 pagantes. Eu não sou contra o campeonato estadual, muito pelo contrário, eu gosto do campeonato estadual.
Você gosta de numeralha, viu? Você seria um bom repórter na Folha nos anos 90. Você gosta dessa numeralha.
Eu não acho o campeonato que deveria, não acho que deveria acabar, não. Mas desse jeito, ó, campeonato. Quem mais ganha dinheiro no campeonato carioca? Em primeiro lugar, Federação. Segundo lugar, Flamengo. Campeonato paulista. Primeiro, Palmeiras, segundo, Corinthians, terceiro, São Paulo, quarto, Federação, quinto, Santos, Campeonato Mineiro.
Bom esse Federação, hein?
Quem
tem um pontinha.
Quem mais ganhou dinheiro no Campeonato Mineiro? Federação em primeiro, Cruzeiro em segundo. Campeonato Gaúcho, em terceiro lugar, Federação Gaúcha. Campeonato Paranaense, primeiro lugar, Federação Paranaense, segundo lugar, Curitiba. Sabe, vamos em frente ao Campeonato Brasileiro, mas cacete, né?
Alguém ganhou da Federação em algum estado?
Olha aí! Não, tem que apresentar. Boa noite, Felipe Olobo. Como vai?
Boa noite aos amigos.
No pique campeão ouvintes. Brasileiro, que eu não gosto de análise, eu gosto de palpite.
Campeão brasileiro vai ser o Atlético Mineiro.
Bruno Bonsante, no tudo pique bom? O décimo.
Décimo colocado?
É.
Vai ser a Ponte Preta.
Foi bem, hein? Nossa, muraço, hein? Muraço, hein? Maurício Targino, do Baião de Dois, para dar um pitaco nordestino nesses quatro paulistas. Você é muito corajoso, já te falei, você é muito corajoso de aguentar morar nessa cidade, né? Além disso, valeu por ter vindo aí, tudo bem?
Tudo bem. Cavei a vaga aqui, né? Dei aquela simulada ali, aceitaram, né? Estamos aqui.
Meio Antônio Carlos?
Rapaz, acho que um pouco mais canastrão.
Meio gandula do Corinthians.
Pronto.
Ou meio Rivaldo na Coreia e no Japão.
Ali é Oscar, bicho.
Não, na Coreia e no Japão é ótimo. Não dá pro cara dar em dois lugares ao mesmo tempo.
Exatamente.
A gente vai falar muito de brasileiro, claro. Os campeonatos estaduais acabaram. Tem rodada de campeonato brasileiro. Que, aliás, eu lembrei esses dias do podcast da Trivela, quando a gente anunciou a tabela. Que lembra a manchete da tabela? Era Brasileirão começa com clássicos. E aí a gente ficou numa sinuca aqui, pô, não tem como, né? Por inércia ele começa
dizer que
com
não
gosto.
Era a nossa manchete.
Não era a nossa
não
manchete.
Era nossa. Não era só nossa pra manchete. Dar um pitaco no que disse o Yamin, domingo foi um baita dia, né, do futebol brasileiro.
Foi.
Foi muito legal mesmo, assim, o Flamengo ganhando depois de 3 anos, a Chapecoense depois do desastre, Novo Hamburgo campeão pela primeira vez, campeões ao longo do Brasil. Eu só não sei por que tem que demorar 3 meses pra chegar esse domingo, né?
É pra dar o gostinho, Bonsante.
Pode ser 2 meses, 1 mês e meio.
Fica maturando, é um domingo que fica maturando.
É tipo uma pimenta, já teve uma pimenta curtindo?
É o campeonato destilado.
Exato. Tem. Agora, eu perguntei pro Leandro e a mim segunda-feira no Zé no Rádio, né? Se o Bellini inventou o ato de erguer a taça em 58 e o Uruguai inventou a volta olímpica em 24, o que fazia o Frederreich? Quando era campeão, porque assim, levantar a taça ele não podia, não tinha inventado ainda. Volta olímpica, não podia, acho que ele botava embaixo do braço e descia embora. Ali a Nestor Pestana, Praça Roosevelt,
e
ia tomar uma ali perto da onde hoje é o Viaduto do Chá.
E entre 1925 e 57, fazia uma volta olímpica com a taça onde?
De baixo do braço.
Não podia levantar.
Não podia levantar porque o Berlim não tinha inventado. A gente vai falar muito de Brasileirão antes, Champions League, Real Madrid. Chega a sua 15ª final, recorde da competição. São 11 títulos e 3 vices. A Juventus chega a sua 9ª final, 2 títulos, 7 vices. A única final entre ambos foi em 98, 97 e 98. Título histórico para o Real Madrid. O Real vivia uma seca, eram 32 anos sem ganhar o título continental. mesmo sendo o maior campeão. É... Que tal essa final? Pensando, se a gente pensasse lá atrás, há 8, 9, 10 meses atrás, era uma final prevista? Era uma final esperada? O que é o balanço do mata-mata que chega em Real Madrid e Juventus para vocês?
É, não é surpresa, porque das últimas 4 finais de Champions, só 4 times chegaram, né? O Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Madrid e a própria Juventus, que chega na segunda em 3 anos, o Real Madrid na terceira em 4 anos. E ao longo da competição, no decorrer do mata-mata, estava ficando claro que a Juventus era um time muito sólido para chegar na final. Tanto que chega como favorito, mesmo contra o Real Madrid, que é o maior campeão, é o que ganhou 2 vezes em tempos recentes aí, mas é um time que está mais equilibrado do que o do Real Madrid. É, as semifinais foram chatas pra caramba, né?
Que bom, Bonsante.
Não teve...
Que bom.
Você teve, sei lá, 30 minutos legais no segundo jogo contra do Atlético de Madrid e Real Madrid ali, depois, né, que o Atlético fez 2-0, você poderia... imaginar que poderia haver uma remontada.
Ele ficou alguns minutos no primeiro tempo por um gol para levar para a prorrogação.
Então, assim, isso. É. Aí, mas ainda assim não poderia sofrer gol até o fim, né? Tava muito difícil ali. Ah, o Juventus e Mônaco foi um passeio da Juventus e, no geral, foram muito chatas mesmo, né? E não esperava mais dessas partidas.
É, acho que o que fica mais... acho que mais forte depois da chegada da Juventus na final é que a Juventus vai se consolidando ali dentro dessas forças. Porque se a gente pegar os últimos 10 anos de Liga dos Campeões e dos campeonatos nacionais, inclusive faz 10 anos que a Juventus viveu o caos de cair por causa do Calciopoli e tudo mais. Então a Juventus consegue se consolidar aí nesse grupo. Porque a gente tinha Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique, sempre tinha esses três aí chegando.
Sim.
Em poucos anos, nos últimos 5 anos, sempre esses times estão. Pelo menos um deles está. Na maior parte dos anos, 3 deles estavam. Então, é muita coisa, né?
Agora é um quarteto.
Agora parece que a Juventus... tá conseguindo se encaixar ali, acho que até no mesmo nível do Atlético de Madrid, né?
A amostragem ainda é pequena, né? São 3 anos, acho que sim. Acho que, vai começar a ver a Juventus... A questão aqui é assim, vai chegar sempre nas quartas de final. É isso que tem que fazer, né? Sempre chegar nas quartas de final. E com frequência na semifinal. Eu acho que a Juventus está se preparando para isso, como o Atlético de Madrid fez. E como, por exemplo, o Paris Saint-Germain e o City não conseguiram fazer ainda.
O City até chegou na semifinal na temporada passada,
uma vez,
né? Esse ano, que a expectativa era bem maior, com Guardiola e tudo, foi engolido pelo Mônaco.
E o PSG ainda está parando nas quartas, até nas oitavas, ainda não conseguiu chegar lá.
O PSG ainda dá uma tremida, né?
O Dortmund chega com frequência também nas quartas, mas ele não passa tanta segurança, assim, né?
Dortmund parece que tá mais no limite,
tá mais no limite. Até porque, assim, mesmo na Bundesliga, não conseguiu se classificar no ano passado,
pois,
né? O primeiro passo para isso é você, de qualquer maneira, chegar na Champions League.
Jundiaí te abraça, o Rafael. Dublin e Feliz abraçam. William prova que dá sim para dar em 2 lugares ao mesmo tempo, como o Rivaldo que estava na Coreia e no Japão. O Matheus manda que São Manuel te abraça. O Elvio diz que São Sebastião te abraça. São Sebastião tem uma por estado, né?
Tem, São Sebastião foi um...
Deve ter pelo menos 26 municípios no Brasil chamados São Sebastião. Manda o tracinho, Elvio. Quem mais? O Thiago Andrade disse que Guarulhos te abraça, o Carlos manda um São José dos Campos te abraça, o Elvio, fala, lembra a participação do Júlio Gomes aqui no Zé no Rádio, ele disse, o que vocês acham de mudar os estaduais para o fim do ano? A tese do Júlio é que o ano tinha que começar com o Brasileirão pegando, quando acabar o Brasileirão, aí faz ali de outubro a comecinho de dezembro o estadual e o ano acaba com todo mundo campeão. Essa é a tese do Júlio.
Tá se levantado em campo, né? Já que o... No brasileiro, não se sabe, como é pontos corridos.
Se você ganha por antecipação.
Você não sabe direito onde vai ser.
Onde vai ser.
O Jorge Barros, o Canadá, te abraça. O Emanuel Luiz diz que a Juventus merece muito ser campeã, muito em caixa alta, que fica né, 2 vezes muito. Douglas de Curitiba. O Elvio diz que esse São Sebastião é de São Paulo. Bonitas praias, né, São Sebastião?
Belas praias.
O Guilherme Dornelles, hein?
Um abraço.
Abraço. Né? 8 abraços são 8 braços. Quer dizer, 4 abraços são 8 braços. O Emanuel tá em Mauá. Targino, você quer entrar em Champions League? O que dá para dizer desse campeonato? O Real Madrid, 4 vezes seguidas encontrou o rival, nas 4 despachou. E a gente comentava aqui uma semana atrás, é legal o Atlético chegar, o torcedor tem que estar orgulhoso. Mas de 4 você tem que ganhar uma, pelo menos.
Pelo
né?
menos, né?
Dureza, hein?
Dureza. Lembra uma certa coisa que acontecia no estado de Pernambuco recentemente, mas vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre
a proporção Juventus. Era essa? É 4-0?
Rapaz, perdeu, sei lá, 4 finais em 4 finais.
Mais ou menos isso.
Perdeu 4 em 4.
4 em 4.
Mas e a Juventus? Dá pra tirar o título do Real?
Rapaz, dá. Pela força do conjunto e por uma coisa que... Eu tava pensando aqui, queria perguntar pro pessoal. Tá acontecendo na Itália o que aconteceu na Alemanha, de ter um time só? Porque nos últimos anos, Inter e Milan tiveram uma queda de rendimento brutal na Itália e a Juventus tá sobrando, assim, tá meio sem graça lá, né, a coisa. Tá virando uma espécie de Bayern de Turim.
Eu tenho a impressão que a Juventus montou o time para esse ano pensando na Champions League,
sim,
né?
Tipo,
a gente já ganhou o campeonato italiano esse ano, vamos buscar a Champions League.
Eu acho que a Juventus ela tá bem à frente, mas diferente do caso da Alemanha, eu acho que é mais por incompetência dos outros, né? Uhum. Porque na Alemanha você tem times tradicionais, tem times fortes além do Bayern de Munique, mas você não tem além do Bayern de Munique nenhum do tamanho de Inter e Milan, né? Tão grandes assim, tão relevantes.
E nem a diferença no europeu, de dinheiro é tão grande, né?
Não é
porque
tão grande.
Porque, embora na Alemanha a TV seja bem igualitária, das grandes ligas é a que melhor divide o dinheiro de TV, mas o Bayern é um dos que melhor ganha dinheiro
com a parte comercial.
Então, a diferença de grana do Bayern no bolo é muito maior do que o do Dortmund. Então, de TV, eles estão muito próximos, mas o Bayern é um dos maiores do mundo em arrecadação com qualquer outra coisa.
Agora, por
né?
exemplo, a Juventus gastou bastante esse ano, mas a principal contratação foi o Higuaín, né? Mas vendendo o Pogba. Então, assim, na diferença entre venda e compra, não deve ter sido tão grande assim.
Não, com uma por venda de 100
lado,
milhões, né?
Por outro lado, a Inter
de Milão...
Que a FIFA
está investigando, que é uma loucura.
A Inter de Milão gastou 150 milhões de euros nessa janela e não consegue brigar por Champions League, né? Então, assim, os times italianos têm o potencial de brigar com a Juventus, diferente da Alemanha, que, assim, você tem o Dortmund, que tenta chegar perto, tem o Schalke 04, que poderia ser mais regular, você tem alguns times ali que poderiam brigar, mas o Bayern de Munique ele é muito maior do que esses clubes. Na Itália não tem tanta diferença.
Assim, se a gente pensar a parte de TV, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem muito claro o quanto isso é crucial, na Itália isso também é muito crucial, só que lá a incompetência de Milan e Inter, porque tem Milan, Inter e Juventus que ganham muito mais do que os outros, muito mais mesmo. Aí você tem um segundo grupo com Lazio, Roma, Napoli, e aí o resto... É catar migalhas da TV.
É tudo João.
Então, assim, por isso que também...
Ou
José.
Por isso que é muito difícil para os times pequenos da Itália fazerem grandes contratações, igual os Leicester da vida aí arranjam dinheiro para comprar time do Sporting.
A observação que eu ponho para vocês, a reflexão... Primeiro que é muito louco isso, né? Porque... quando a gente fala do dinheiro de TV, a gente fala o bolo, né? O bolo. Mas quando é contar de jogador, é pizza.
O gráfico é gráfico pizza, né?
O gráfico é gráfico pizza, quer dizer, nunca é torta, né?
A fatia do bolo é o negócio que pegou mesmo, né?
Agora, imaginem vocês, agora falando sério, o que seria, do que estaríamos falando se o Real Madrid, um pouco mais de um ano atrás, não tivesse ultrapassado o Wolfsburg, né? O Real Madrid esteve a um passo de não ser eliminado pelo Wolfsburg, numa oitava de final. O Zidane, talvez...
O treinador seria outro.
O Zidane, talvez...
nas quartas, né? Nas quartas.
E a gente não, talvez não tivesse...
O Atlético aqui, de Madrid talvez fosse campeão.
Certamente não estaria aqui falando de um favoritismo para um bi consecutivo. O Cristiano Ronaldo não teria feito o final de Champions League que fez ano passado. E foi por muito pouco. Quer dizer, é claro que o dinheiro, no fim das contas, a gente olha nos pontos corridos, vai dar sempre quase, né? o dinheiro vai contar boa parte da história, mas ela não vai contar tudo sempre.
Não
vai. O Wolfsburg ficou muito
essa
perto.
Campanha exemplo, é muito na melhor. Champions essa campanha é, mais possível, é muito melhor, né? É muito melhor do que a anterior, né? A anterior passou pela Roma e pelo Wolfsburg, que são dois times de tradição
passíveis.
Muito menor do que o Real Madrid. Pegou o City na semifinal, né? Que foi um jogo travado, muito travado, travado de propósito. O Zidane travou o jogo porque para tentar ali, e na final ganhou nos pênaltis. Dessa vez, assim, passou pelo Napoli, que é um do nível
hoje,
ali de
Roma, hoje na Itália mas, é dos mais fortes. Né?
Mas acho que é um time melhor do que era a Roma e o Wolfsburg ano passado.
É, o Maurizio Sarri fazendo esse baita trabalho.
Baita trabalho, né? Passou pelo Bayern de Munique, que é um dos gigantes, e pelo Atlético de Madrid na semifinal, em dois jogos, tendo que ir ao Calderón e tudo mais. Então acho que essa campanha consolida melhor esse time do Zidane do que a anterior, que poderia ter sido tirado assim como um acaso por causa das circunstâncias. Mas o Zidane foi lá e confirmou com mais uma ótima campanha.
E é o primeiro candidato a ser bicampeão desde 92.
Exatamente.
E
na
última observação, agradecer Deus, né? Ou,
tá bom.
Ou
os deuses.
Eu não,
depende. Se você, se você é um politeísta, né?
Não, eu queria agradecer Deus ou o emissário dele, dizem que é São Pedro, né? Que é o responsável por fazer chover. É. Porque quando eles olharam para o Vicente Calderón e pensaram, pô, não vai dar, né?
Mas acho que é diário a observação, ele olhar à tarde.
Eles estavam acompanhando o jogo, né? Real Madrid, Atlético de Madrid, o último jogo grande do Vicente Calderón.
Se você fosse São Pedro, você ficava vendo Champions também à tarde.
Não sei, nunca pensei.
E quando viram que não ia dar, colocaram aos 40 do segundo tempo um dilúvio no Vicente Calderón, que fez com que...
Da Ares épicas, né?
Muita gente ali na arquibancada pensou, quer saber, eu vou cantar e vou chorar aqui, vou arrancar a cadeira e vai embora.
O Calderón vai ser destruído, né?
Exato.
Vai ser demolido, vai virar centro comercial, e esse foi o último derby do Calderón.
E o último jogo europeu,
jogo,
né?
Europeu também do Calderón.
A final da Copa do Rei vai ser lá também,
que,
né?
Que a gente tava falando isso entre nós,
Deus,
lá.
Né?
Mas
a gente tava falando
com
o
Biratã.
É uma imbecilidade o último jogo do estádio histórico de um clube não ser nesse...
Não
tudo
ser
bem,
clube,
poderia ter sido, mas... Pelo amor de Deus, né? Você vai ter Barcelona. O último jogo do Calderón vai ser do Barcelona.
Mas se o Atlético de Madrid fosse pra final da Copa do Rei,
não
ia ser no Calderón, né?
Então, pois assim,
é ridículo.
Mas tá lá, deixou porque quis também, né?
Era
só falar, não, vai começar, as Madeirites vão começar a subir na véspera. Não dá pra ter a final, que é o que o Real Madrid faz direto, né? Falou de novo que ia ter
show,
ia ter reforma no Bernabéu, aí não tem a final.
Eu vou levar minha avó na academia.
Não, é a maior cascata, é o campo neutro da Copa do Rei.
Parece um certo clube da capital paulista, né? Que gosta de meter um show.
Meter um showzinho de errado.
E tem uma lenda dos anos 90.
Subiu umas madeirites.
Não sei se algum jornalista foi lá e pisou no gramado, mas tem uma lenda dos anos 90 que o Morumbi esburacaram o gramado do Morumbi pra não ter um jogo.
Ah, é?
Eu não vou essa lembrar
é
agora,
também,
mas
né?
Teve essa. São Paulo não queria que tivesse o jogo, aquela coisa de mando de federação. Então São Paulo foi
esburacou
o campo, não vai dar pra jogar.
Entra pra aquela lista de cascatas, né? O campo neutro da final da Copa do Rei. É uma balela, né? Porque você chega lá, você tem duas opções. Uma, às vezes...
Não
dessa
tem
vez o Real Madrid já vetou.
Eu gosto quando vai um rei.
Quando vai o quê?
Quando vai um rei.
Quando vai um rei.
É bom, toda a final da Copa do Rei, vai um rei.
Ainda
eu
mais aquela que foi no Camp Nou, lá que foi Barcelona e Atlético Bilbao. Que aí foi uma loucura, né? O rei apareceu, os caras queriam matar o homem.
falando em matar o rei, é só quando morre que deixa de ser rei? Ou é rei? Como é que é o...
Rei eterno.
Como é que é o rei ou não?
Rei eterno. A não ser que você mete o Papa, né? Você pode dar
o rei da Espanha
também.
O rei da Espanha abdicou.
O rei da Espanha abdicou pro filho. Então ele ainda tá vivo, mas acho que
ele não
é mais rei.
O Papa,
aí eu
o Papa
fiquei
largou,
confuso.
Né?
Mas
né?
O filho chega em casa, bença pai, né? Não é que ele é o rei e o pai não é mais nada.
Não sei.
Não sei
como é que é, como é que funciona ali a dinâmica de poder.
Só pra fechar, que até perguntou aqui o Matheus
Nastergaard.
Perguntou se...
Postanovski.
Então, ele perguntou, será que dessa vez a Juventus vence? Eu acho que de todas essas últimas finais, que tinha um favorito mais claro, dessa vez... Eu não apontaria tão claramente pro Real Madrid como favorito, não. Acho até que, como time, a Juventus é melhor que o Real Madrid.
Eu acho que dessa vez a Juventus tem.
Vamos ver, eu acho. E é engraçado as pessoas terem alguma simpatia, né? Assim, não uma simpatia, mas muita gente querendo que a Juventus vença, não porque gosta da Juventus, mas porque quer acabar com esse reinado que a gente falou aqui,
e
né?
Também,
Real Madrid, Barcelona, ninguém aguenta mais.
E aquela coisa, por exemplo, em 98, talvez muita gente torcesse pro Real Madrid ganhar.
Exatamente.
Porque fazia
30
anos que não
porque
ganhava.
Porque a Juventus era uma potência, né?
Exatamente.
Porque o Real Madrid não era, né?
E dessa vez torce pra Juventus, porque a Juventus não ganha há muito tempo, não ganha desde 96, e porque também algumas figuras, tipo o Buffon, que tem uma carreira espetacular e nunca ganhou, perdeu duas finais já e nunca ganhou a Champions.
Você tá defendendo que vivemos num planeta de vira-casacas. Os mesmos que torceram para o Real Madrid vão torcer para o Juventus.
As pessoas têm uma tendência de torcer para o time que é, em tese, mais fraco. Mais fraco.
Se torcedores do Real Madrid torcerem para a Juventus, é um absurdo, é virar casaco.
Vocês estão falando que a Juventus é o mais fraco.
Não, nesses últimos anos, em termos europeus, é mais fraco. Né?
Concordo.
E escolher a melhor história também.
É, exatamente.
E aí a gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Para mim, a melhor história do futebol europeu na temporada é esse Ajax, que hoje está na final da UEFA League. Esse time maravilhoso, é sensacional.
Vai ser essa final aí. E muita gente vai torcer pelo Ajax justamente por isso.
Contra o Manchester United,
que tá ganhando título toda hora. Deixa o Ajax ganhar.
Manchester United, Mourinho, tem várias fontes de antipatia.
E mandar um abraço pro Sidney Rodrigues, que fez uso do
Telegram?
Do gratidão aqui, porque agora o Facebook, a gente tá aqui ao vivo, né? O pessoal curte. Ama, tem uns que amam, né? E tem o Sidney Rodrigues que meteu um gratidão, que é uma flor roxa aqui.
Que loucura, hein? Um abraço. O Matheus agradece que eu acertei o sobrenome dele, mas é fácil o teu sobrenome, mano, Matheus. Tostanovski. Se eu tivesse intimidade, era o Tosta. Mas como eu não tenho, é Tostanovski. Tá fácil. O Rafael Dali Grêmio, o Djalma diz que o Recife tá acompanhando Trivela.
Olha.
O Rainer tá de Serra, Espírito Santo. Abraça a todos, centraleiros e triveleiros. Errou, infelizmente, o Alcunha, né? Somos centralinos e...
Trivelistas, né?
Eu achei que era Trivenautas, mas...
Não.
Tudo bem.
Aliás, o Targino pode falar, sabe? Porque os pernambucanos que eu conheço ficam bravos se você falar em Recife, né?
No Recife. Tem amigo nosso que não gosta de falar que torce pro Santa. Que coisa de Santa, é tricolor. Tem essa também, Targino.
Eu não sou flamenguista, eu sou Flamengo.
Eu já ouvi assim, eu não sou flamenguista, sou rubro-negro. Ninguém fala flamenguista.
Então desculpa aí. Desculpa.
Sei lá, então, não sei.
Vamos de Campeonato Brasileiro, vamos começar pelos campeões estaduais do eixo, como diria Targino, Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro, ao que parece, chegam embalados. Eu quero perguntar pro Bonsa e pro Lobo, tem um certo clichêzão que é que o estadual não serve de nada, porque o Vasco vai lá, ganha e cai, o América Mineiro vai lá, ganha e cai, o Santa Cruz ganha e cai. Me parece que esses três citados... tem uma outra coisa aí, eles mostraram, principalmente nas finais do estadual, que eles estão pelo menos mais arrumados que os seus rivais. Isso significa que eles entram no campeonato mais arrumados que 2, 3, 4, 5 concorrentes ali.
Na verdade, assim, é um pouco que o é que nem aquela história do gato do Schrödinger, tá ligado?
Como é que é?
Você só vai saber quando você abrir a caixa. Você só vai saber quando você começar o campeonato brasileiro.
Você é um literato, né?
Obrigado, cara. Porque assim, você já teve casos de os times que vão bem no estadual e vão bem no Campeonato Brasileiro. Claro. Já teve casos de times que vão bem no estadual e vão mal no Campeonato Brasileiro. Vão mal no estadual e bem no brasileiro. Teve casos de tudo. Porque o Campeonato Estadual, ele é assim, ele complica a nossa análise, na verdade, mais do que ajudar. Porque ele mostra as coisas ali, mas você sempre tem que tomar aquilo pelo parâmetro daquilo, né? O Corinthians foi muito bem, de fato. Mas assim, quais foram os grandes jogos do Corinthians no Campeonato Paulista?
Semifinal com São Paulo.
Semifinal contra São Paulo e o primeiro jogo contra a Ponte.
Ganhou do Palmeiras com um a menos.
Um negócio mais circunstancial ali, mas nesse decorrer teve resultados também ruins e jogos muito ruins.
Claro.
O Corinthians, o desempenho tem melhorado, sem dúvida, principalmente ofensivamente.
Jogou bem ontem no Chile. Jogou tranquilão, fora de casa, com um time que não é bobo.
Dominou a Universidade de Chile sem dar nenhuma chance de virada,
o Campeonato Brasileiro, um jogo difícil todo final de semana. Com suspensão, com lesão e tudo mais. Como é que esse Corinthians vai lidar com isso? A gente tem, no máximo, ali uma pequena amostra que teve no Campeonato Paulista, no Campeonato Estadual. Então, assim, eu, nesse momento, diria, por exemplo, que os dois times que mais me agradaram no primeiro semestre foram o Flamengo e o Cruzeiro. O Cruzeiro está em crise já. Faz uma semana atrás estava tudo bem. Hoje ele está em crise. Foi eliminado da Copa Sul-Americana, perdeu a final para o Atlético Mineiro. O Mano Menezes está xingando todo mundo. Então, eu não sei mais se o Cruzeiro vai ser um dos candidatos ao título. Acho que pelos jogadores que tem, pelo trabalho que demonstrou, pelo futebol desempenhado, será. Mas é muito difícil você pegar os estaduais como base para fazer essa análise do Campeonato Brasileiro, porque vai mudando toda hora, né?
E assim, né, Bonsinha? Já que você tem que jogar, joga para ganhar, né? Que eu não gosto daquele papo de... ainda bem que... Tem São Paulino que fala, ainda bem que saiu antes mesmo, aí prepara pro brasileiro.
Ah, isso é cachaça.
Porque eu acho que o estadual, pela razão de alguns times ganharem o estadual e depois começarem mal o brasileiro ou serem rebaixados, não é para parecer que o estadual é um fardo também. Não, ganhar tem que ser bom. Acho que a cultura a ser propagada é que ser campeão tem que ser bom.
Sim, quer dizer, claro. É um fardo.
Como você lida com isso?
O campeonato é horrível em termos de calendário, não quer dizer que ele não vale nada.
Quer dizer, calendário. É um fardo pelo tamanho, pelo peso dele no calendário. Mas, assim, seja campeão. Até vi enquetes aí na televisão recentemente. O que você prefere, ser campeão estadual ou ir para Libertadores?
Tá louco, né?
Quantos títulos brasileiros? Quantos títulos paulistas tem o Corinthians?
Você tá louco.
28. Quantas vezes o Corinthians foi pra Libertadores? Não sei.
Pergunta pro torcedor da Ponte Preta. O que você prefere, ganhar o Paulistão ou ficar na Série A? Tá louco, né? Vá pra Série D, mas seja campeão.
Tá? Exatamente.
Nenhum time sobrevive sem um título.
É importante pra Libertadores, é legal. É um torneio muito bom disputar. Tem um monte de coisa aí. Mas a razão social do clube é ser campeão.
Claro. Targino, que tal Galo, Corinthians, Flamengo, os campeões estaduais endinheirados, vamos dizer assim, você acha que chega com moral mesmo ou não tem que levar muito a sério o estadual, não?
Rapaz, chega com moral, mas tem uma questão que estava debatendo com o Lobo fora do ar, que é a sobreposição das datas da Libertadores por mais tempo no Campeonato Brasileiro. Então, Flamengo e Atlético, que eu apontaria como favoritos ao título ao lado do Palmeiras, acho que os três favoritos seriam esses. Também podemos incluir o Palmeiras nesse bolo que está na Libertadores. Vão chegar a jogar 8, 9 partidas em um mês nesse começo de brasileiro. Então, sei lá, assim, 10 rodadas, tá bem na Libertadores, mas tá ali capegando ali no períneo ali, 13º, 14º.
O períneo, né?
No períneo do...
Que golaço.
Joga no Google. Períneo.
Se tiver por ali, vai ter que recuperar pra chegar no final forte, pra ser campeão. Vai dar problemas. Então, de repente, um Corinthians da vida, que tem um time menos gabaritado do que esses outros três, pode se aproveitar disso, já que não está na Copa do Brasil, não está na Libertadores. A Sul-Americana é mais espaçada, né, que ela vai até o fim do ano. Então pode fazer essa gordurinha no começo do campeonato e lá para frente dar problemas. E tem uma outra coisa legal de debater nessa edição do Brasileirão, que ninguém vai poder dizer que esse ano o Inter chega, né?
Esse
ano o Inter não vem.
Na verdade, esse ano o Inter vem pra ser campeão.
Vem pra ser campeão, né?
Finalmente.
Só não é da Série A. Mas...
Sobre o Corinthians, eu conversava hoje nas internets com o Gui Pinheiro, que vocês conhecem muito bem, que é um insuportável corintiano. E ele fica assistindo os programas e pé da vida como criticam o Corinthians, né? Vocês acham esses últimos 3, 4, 5 jogos do Corinthians colocam ele em outro patamar? Eu acho, sinceramente, que o Corinthians fez um jogo ontem muito bom, mas muito, assim. Você vê time brasileiro jogando fora de casa na Libertadores, é uma lástima, né? A gente viu, a gente tem visto jogos muito ruins de todos eles, né? Às vezes com dificuldade técnica, a Recopa de ontem é um exemplo, o Atlético Nacional inteiro é muito mais time que a Chapecoense inteira. Mas, às vezes, por incompetência, né? O Grêmio visita mal, o Palmeiras visita mal, os times estão visitando com dificuldade. E o Corinthians fez um jogo ontem muito seguro, muito tranquilo, nem parecia que era um visitante em mata-mata internacional. Que tal aí o Corinthians do Carille, de Rodriguinho, de Jadson, de Jô? Qual que é o tamanho do time para a briga do brasileiro?
Eu acho que coloca. Eu acho que o Corinthians começou o ano, nos primeiros meses, em um terceiro patamar ali, que diria brigar por 18º, 9º lugar. O Corinthians subiu um, tá no segundo. Eu coloco no primeiro o Flamengo, o Cruzeiro, um pouco o Atlético Mineiro, ainda precisando desenvolver o trabalho do Roger. Em um segundo, eu vejo o Palmeiras, óbvio, é campeão brasileiro e tem zilhões de bons jogadores, mas eu não sei como é que vai ser o trabalho do Cuca, não sei para que lado que vai, não sei o que ele vai buscar, vai ter Libertadores no meio do caminho. E aí
vai ter muito Roger Guedes.
Vai ter muito Roger Guedes. Aí você tem o Fluminense mostrou boas coisas no primeiro semestre, que são times com potencial, né? entre eles o Palmeiras, o Fluminense, o Corinthians, se melhorar um pouquinho mais o ataque e se tiver peças de reposição, também pode ser que brigue ali pelas primeiras posições, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro fica mais ou menos entre esses seis, né? Os outros clubes aí acho que estão um pouco abaixo. Você tem o Botafogo, que ano passado surpreendeu, o Atlético Paranaense, que é muito forte em casa, um outro time ali que pode chegar, né? O Bahia foi bem também, está na final da Copa do Nordeste. Então, você tem uns outros clubes que podem surpreender, mas eu estou vendo, nesse momento, esses seis divididos em dois patamares entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro.
Eu gosto muito do ataque do Galo, já falei aqui em outro Fantástico. Programa. Adoro assistir Robinho e Fred, paro para ver mesmo.
Aliás, acho que a frase dele pro Roger, que o microfone captou, até um pouco indiscreto, né? Não sei se deveria ter feito, mas enfim. O repórter lá colocou o microfone na hora do abraço, né? Do Roger com o Robinho. Quem não ouviu, o Robinho falou: professor, você é muito bom, mas precisou do neguinho aqui pra ganhar. Que é verdade também,
E aquilo, Lobo, os dois em forma e no alto astral mesmo, jogando solto, é muito bom, né? É muito bom. E o Galo tem 5, 6 boas opções pro ataque, né?
Eu ouvi, acho que na segunda-feira ou na quarta. Bom, sei lá, agora tem linha de passe quase igual bate-bola, então não sei mais qual que é qual. Mas o Arnaldo Ribeiro falou um negócio, e ele é um defensor antigo, e eu já sofri na trivela, porque na época do Dunga eu defendi muito o Robinho. Que eu acho, nunca achei que
a culpa. Eu sou robinista.
Eu nunca achei que a culpa dos problemas da seleção foi do Robinho, o fato dele ser o principal jogador do time. Né?
A minha solução, Lobo.
Então, e aí tem um e eu cheguei a defender que o Robinho fosse pra Copa 2014.
Somos dois.
O Arnaldo, eu falei isso porque o Arnaldo falou, ele talvez seja hoje o jogador com maior capacidade de decisão jogando no Brasil, entre os brasileiros, né? E eu acho que é pelo menos debatível, é discutível isso, porque realmente ele é um jogador muito decisivo, né? Ele nem tava fazendo um grande ano até aqui, mas chegou no jogo decisivo, foi pá, caixa. E decidiu o jogo, um jogo importante. Era um jogo, o Atlético com a Cruzeiro na garganta ali, né? Esse negócio de não ganhar clássico é infernal. O seu time pode ser maravilhoso, mas você não ganha um clássico, é um negócio que te inferniza a vida, né? Pro torcedor. Então, eu acho que foi um negócio muito importante. E ter um jogador como o Robinho e o Fred, e os dois bem, tendo outros coadjuvantes ali que são muito bons, Otero,
que para Leandro Amin é o Marcelinho Carioca do século XXI.
É um chute na bola mais encantador do futebol hoje.
Bate escanteio de três dedos. Eu já falei também para Leandro Amin que se Robinho tivesse nascido em qualquer país, não o Brasil, teria jogado 4 Copas. Como nasceu no Brasil e a gente não sei por que não gosta de cara bom, a gente não gosta. É mascarado, é pagodeiro, não sei o quê, queria ser melhor do mundo, ficar perseguindo o cara. Por causa disso, você vai jogar 2. Se ele fosse italiano, tinha jogado 4. Qualquer coisa, tinha jogado 4.
Sem contar que, por exemplo, ele... 2002 não dava, não tinha surgido, mas em 2006, muita gente especializada, inclusive, não era só a grande... as pessoas que reportam e tal, muita gente... Na grande imprensa também falou sobre como era importante que ele fosse titular, porque ele, naquele momento ele estava muito bem. E tinha o tal do quadrado mágico, que na verdade era uma construção, né? Porque ele jogou acho que menos de 6 jogos antes da Copa.
Saudades, hein, Lobo?
E o Robinho estava num momento bom, sendo que Adriano e Ronaldo não estavam na melhor forma. E de fato, assim, você pensar 2006, depois de 2010, que ele era o principal jogador do time do lado do Kaká, né? O Kaká foi pra Copa muito no sacrifício físico, então o Robinho acabou sendo o principal mesmo. E 2014 poderia ter ido tranquilamente.
Nossa,
com,
tá louco,
com
né?
O Jô foi, experiência, né? Assim, com a experiência que
faz essas coisas. Não, o Jô e o Bernard. Leva um volante e o Robinho, tá louco.
Não, e com a experiência que ele tinha num time que sofreu com isso, né? Que a gente viu. Sofreu.
O Robinho teria 7-1, né?
Assim,
não sei se é pra tanto.
Mas vale o IC aí.
Acho que tem algumas coisas que são questão de experiência, né? Assim, acho que tem situações de jogo que seu time claramente vai perder, que você só fecha a casinha pra coisa não ser terrível. E isso cria uma certa empatia, digamos, do adversário pelo seguinte: o outro time se vê que vai ter que fazer muita força pra te golear, ele se contenta em ganhar o jogo.
Sim.
Ainda mais numa Copa do Mundo. É que a Alemanha nem fez tanta força, né? É que todo ataque era gol. Então, assim...
Com o Felipe Melo tinha 7-1.
Mas assim, e trazendo isso pra cá, assim, ter os
um. 9-1.
Ter um time como o Atlético, com o ataque que tem, com o Robinho, bem. O Robinho tem 33 anos, ele não é um veterano, não é o Totti que tem 40. Estamos falando do Robinho, que é um cara que ainda tá numa
Robinho
idade...
ou Totti, Lobo?
Aí é Totti, né? Porque aí...
eu peguei na espinha, né? Uma vez trivela, sempre trivela.
Bruno Bonsante foi... Hoje, Bruno Bonsante nas redes sociais foi... venenoso com o Totti.
Qual rede social?
Bravo. É porque eu não aguento mais. O Totti, assim, ele vai se aposentar. Aí falam que ele vai se aposentar. Aí ele fala assim... Olha, não sei, viu, se vai ser meu último jogo.
Estão querendo aposentar ele, né?
Aí ele, olha, não sei.
Você prefere um negócio mais Tim Duncan, assim, ou mais Kobe logo? Já faz a turnê da despedida.
Eu acho melhor a turnê da despedida, né? Que aí precisa também um pouquinho de ajuda do Spalletti, né? Que não coloca o cara pra jogar de jeito nenhum.
É que no futebol não dá pra entrar, fazer uma cesta e pegar alguém
teu dele, mas decide logo, gente. Pelo amor de Deus, decide aí.
É que eu acho que trouxeram justamente o Monk lá pra
isso, né?
Monk justamente pra aposentar o homem, né? Porque ninguém tem coragem de falar pra ele, bicho, você não vai jogar mais, né?
O Eric manda um salve, o Moacir diz que o Paraná te abraça, o Leonardo Araújo manda que o Nova Iguaçu te abraça. A gente criou um monstro, né? Com esse
No Twitter hoje tinha gente já falando antes do programa. Não vou assistir ao vivo, então já vou deixar aqui.
Que loucura. O Cláudio acompanhando o Trivela no café da manhã aqui em Bali, na Indonésia. Olha. Manda uma foto de uma ondaça, Cláudio, que todo mundo em Bali mora de frente para a água, né? Eu só consigo imaginar esse cartão postal. Quem mais? O Bruno Cota, tá ligado? Thiago Lima, o Moacir diz que muita gente não gosta que falam Atlético do Paraná. Eu não ligo, é claro que não liga. Ainda bem que não liga, é muita coisinha, né, Moacir?
O Carlos Giraldelli, o famoso Boto, que tá na Indonésia.
Tá na Indonésia?
Tá na Indonésia também. Tá
fazendo a Ásia.
São dois, então, são duas pessoas nos ouvindo na Indonésia, pelo menos, né, que a gente sabe, deve ter mais. Ele falou que lá é um lugar com muito templo budista.
Que legal.
Tem mais templo budista do que pessoa lá.
Que legal. E aí as pessoas têm que ficar, então, indo de um para outro, assim, para dar para usar.
Está em dois ao mesmo tempo, né?
Que loucura. Bruno Canavan, hein? Abraços, Leandral e Paulau. Um beijo para Bruno Canavan.
Bom dia. Está na Austrália.
Bom dia para você também.
O Danilo é o tanque, só para registrar. Ele mandou no Twitter à tarde já. Falou, eu vou deixar aqui o Pernambuco. Abraça vocês.
O Douglas pede para o Totti jogar até os 70 anos. Não quero, Douglas. Tá tranquilo. O Vitor Santos está no Rio de Janeiro. O Yami corrige aqui direto de Lisboa. O Botafogo fez uma boa campanha fora de casa na Libertadores, sim. Pode ser. Mas, é que eu acho que, de forma geral, os times brasileiros... jogam muito mal fora de casa na primeira fase da Libertadores.
O Botafogo é uma exceção mesmo.
Eles não vão pra ganhar, eles vão meio... vamos ver.
O Botafogo ganhou do Atlético Nacional lá, né?
Pois é.
Que é um resultado que ainda pode...
Eles entram um pouco no mito, né? No mito do Caldeirão.
Sim, muito.
Até o árbitro...
A muleta, né, Bonsante? Da viagem longa.
Árbitro caseiro. E que um empate tá bom. Se ganhar em casa e empatar fora tá bom. E às vezes esquecem de jogar bola. Tipo, tudo isso é verdade. Não tem nenhuma mentira. Mas não é tão verdade assim. E se você jogar bola, você ganha.
Claro.
Né?
E você viu que pintou aí na tela um ex... como é que chama? Um ex-fazedor de tabela do Campeonato Brasileiro.
Essa é boa, eu vi.
Ex-fazedor de
tabela. Um ex-engenheiro de tabelas.
Trabalhava na CBF, fazia as tabelas.
Trabalhou na CBF nos tempos de tabela com 26, 24 times. E ele garante que a tabela foi feita para o Flamengo ser campeão.
Ah, ele saiu no blog do Menon, né?
Ele fala, a tabela... Porque o
Flamengo... deu muito certo, né?
Ele analisou a nova.
De agora.
Ela foi pensada pro Flamengo ser campeão.
Ah, de agora.
E aí eu lembro do nosso amigo Fernando Toro, né? Que certa vez cravou. O dia mais importante da Copa do Mundo é o sorteio. Lá você já sabe
Mas até onde
sua equipe vai.
Isso, ele tem toda
a
razão.
A gente falou dos campeões estaduais, Galo, Corinthians e Flamengo. Vamos falar um pouco do Palmeiras, que tem técnico novo na semana... E a gente, enfim, vai emendando outros clubes aqui do brasileiro. Que tal o Palmeiras, o Cuca, o time que teve aquele primeiro tempo muito ruim contra a Ponte Preta, que lhe custou a classificação para a final do Paulista, mas é mais ou menos o time campeão brasileiro com reforços. Então, em tese, chega no bloco de cima, né?
Em tese, sim. É que agora que teve a quebra de trabalho, né? Então, acho que isso... torna o Palmeiras uma certa incógnita. No ano passado, o Cuca não assumiu muito antes do que ele está assumindo agora. mas assumiu com alguns jogos importantes ali para colocar um pouco a casa em ordem, né? Por exemplo, perdeu os 5 primeiros jogos, aí ganhou do Corinthians. Aí teve alguns jogos de Libertadores também, para você testar o time. Teve a semifinal do Paulista.
Contra o Nacional, no exatamente. Uruguai lá, né?
E, então, acho que contra o Nacional foi aqui, né?
Não, mas o Cuca assumiu o primeiro jogo de Libertadores.
É verdade,
foi
lá.
Ele foi Nacional lá, né?
E, então, assim...
Inclusive foi depois do jogo do Nacional aqui...
O do Rosário foi a vitória, o Nacional perdeu.
O Nacional perdeu.
A vitória derrota, né?
É, a vitória derrota.
Uma vitória horrível.
A
então,
derrota,
assim, agora o Cuca assume já com o Campeonato Brasileiro começando, sendo o primeiro jogo dele. Por outro lado, obviamente, ele não começa do nada, né? Ele deixou o trabalho, que o Eduardo Batista tentou dar uma mexida ali, e agora ele, dependendo das condições, ele pode simplesmente retomar. A questão é assim, o Palmeiras do Cuca estava caindo de desempenho quando foi campeão brasileiro. Os últimos jogos do Palmeiras não
ganhou
foram bons.
Ganhou sofrendo, né?
Ganhou sofrendo, ganhou ali, entrou no vamos ganhar a qualquer custo e muitas vezes esqueceu de jogar bola. A minha dúvida é, o que o Cuca vai fazer agora? Ele vai fazer um time, ele vai buscar continuar nessa de ganhar a qualquer custo ou ele vai montar um time ali que pode perder um jogo aqui ou outro, mas que joga um futebol... um pouco melhor e que, paradoxalmente, te dá mais chances de ganhar o quanto melhor você jogar. Então eu não sei por que caminho o Cuca vai fazer. Também tem questão tática, se ele vai continuar no 4-3-3 como era no passado, ou vai manter o 4-1-4-1 do Eduardo Batista, como que ele vai usar essas peças. Tô curioso para saber como é que vai ser essa volta do Cuca.
Para botar o Targino... Não, tá curioso?
Tô curioso.
Eu ia dizer que eu espero mais ou menos a mesma coisa.
Eu queria perguntar o seguinte: vocês eram a favor da volta do Cuca? Vocês acham que é uma boa?
Não.
Foi uma boa opção pro Palmeiras?
Não, eu acho que não. É a resposta completa? Lembra da resposta completa na escola? Você acha que o Brasil é barará com
eu
café?
Justifique
o Brasil.
Eu tinha um amigo que era muito bom, o Diogo, que ele falava, sabe quando eu gosto da prova de história? O justifique. Sem o justifique não tem prova de história, né? Mas eu acho que não, porque eu acho que um time... Eu acho que tem que ter alguém mais de longo prazo, né, Lobo? O Cuca me dá toda a pinta que em dezembro vai sair de novo. Então, não, acho um pouco pobre recorrer ao efêmero de novo, sabe?
Outro ano sabático, né?
Ele arruma um sabático, uma China. Ele falou que quase estava indo para o Japão, né?
Pra China.
Então, não me parece
e
alguém...
Também vai saber, né? Nunca sabe essas coisas.
Targino!
Eu era a favor.
Os nordestinos.
Eu não vou revelar... que ele deu pulos na redação, porque a gente não tem mais redação.
Mas então seria
se tivesse
um chute,
uma
né?
redação, eu diria que ele deu pulos.
Eu fiquei
pulos.
Constrangido com a postagem do Facebook do Palmeiras, que eu sigo, não sei porquê também, que escreveu Oi Sumido. Assim, isso... Primeiro é de uma falta de sensibilidade com uma demissão, porque assim, o teu colega de trabalho foi demitido, você não vai fazer gracinha, né? Uma hora depois que ele foi demitido, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo é que Oi Sumido tava com saudade, né? Então fica com o cara. Então deixava lá o massagista falando, Cuca, quando você voltar, a vaga é tua. Achei deselegante.
Deixasse o Alberto Valentim lá, já que era pra pois deixar auxiliar.
Já que é o Oi Sumido. Mas enfim, Targino, Bahia, Vitória e Sport. O que, que é essa salada de Bavis? Que basta você estar um pouquinho distraído que você já não sabe mais o que vale, se é ida, se é volta, foi muito jogo. O que, que você acha que a dupla Bavi traz para o brasileiro? E o que, que o Sport, nesse turbilhão de competições, depois de um ano interessante no ano passado, consegue trazer? Você sabe melhor do que eu, um campeonato com 20 times e 3 nordestinos... Eles vão ter que suar muito para os três ficarem.
Mas já é um a mais, né, pelo menos.
Financeiramente, é difícil os três ficarem. Quer dizer que eles têm que passar muita gente. O que você acha aí dos três?
O Sport Bahia, que estão na final do Nordestão, provavelmente estão focados. Certamente estão focados. Então, eles vão ter umas 3 ou 4 rodadas que o que vier é lucro. No caso, o Sport estreia com a Ponte Preta no domingo. Eu já espero aquele empate maroto em 0-0. Em 0-0, de preferência que o jogo fosse às 11 da manhã, para acordar 1 da tarde. Um pontinho ótimo. Então, certamente vão perder uns pontos importantes aí no começo. O Vitória que demitiu o Argel.
Demitiu antes, antes do jogo final, né?
Antes do jogo final. Foi campeão com auxiliar. E tá falando em contratar um treinador com mais cancha.
É, parece que foi o Petkovic.
Petkovic assumiu hoje.
O Petkovic assumiu hoje. Eles acharam uma boa ideia contratar um técnico estrangeiro, né?
Efetivar um diretor, que era o diretor, gerente de futebol.
Chegou semana passada, né?
Ele era gerente de futebol.
Anunciado há meio de um mês, virou treinador. Então, é. Palma da mão esquerda aberta, mão direita fechada, bate uma na outra, né? Vai ser difícil demais para os três se manterem. E se um acabar no, digamos, no G10, se um deles acabar no G10, já vai ser uma grande surpresa, porque esse início atropelado de competição, de competições, vai prejudicar bastante Sport Bahia, que tem um elenco um pouquinho melhor que o do Vitória. Não é muita coisa, não é Juventus e...
Não é assim, para pegar a semifinal do Nordestão, não é o Sport e o Santa Cruz, que é uma diferença muito grande de técnica, né? Em termos de elenco, o elenco do Santa é muito pior que o do Sport.
Sim.
Não é essa a diferença, né? Do Sport pro Vitória, não é uma diferença.
Não é uma diferença tão
desse
grande.
Tamanho, né?
São quantas vagas para Libertadores? 18?
Parece que são 412, mas perfeito. Aí.
Mas lá no meio do campeonato viram as 537.
Assim. Pode. Até o fim do campeonato pode ser que os times da Série B.
Ah, é dinâmico, né? O campeonato tem essa
dinâmica aí. A gente
quem
não
sabe um campeonato com 20 vagas para Libertadores? Todo mundo disputar a Série A?
Todo mundo vai para Libertadores.
O Sport está entrando em campo já contra o Danúbio, e se não for o Danúbio de Recife, é Sul-Americana, né? Porque é difícil saber o campeonato, né? Tem Salgueiro. Quem tem pela frente? Danúbio, Salgueiro,
Bahia, Botafogo.
Botafogo na Copa do Brasil e a sequência do Brasileiro.
Nordestão já é agora 17/24, né? As duas finais. E o Salgueiro é só em junho, né?
18 de junho, Salgueiro tem jogo marcado na tabela para os dois. Eu não lembro qual é o jogo do Sport, não lembro qual é o jogo do Salgueiro no dia 18 de junho, na Série C, contra Confiança. No Cornélio de Barros.
Que loucura, hein?
Não, enquanto o Cuiabá no Cornélio de Barros, até rolou uma sugestão do tipo que quem sabe pode pegar esse jogo da Série C e colocar o Cuiabá pra jogar com a camisa do Sport.
E já campeonato. Vai pro pau, né? Mas tem gente que gosta dessa ideia de um jogo valer pra dois campeonatos, vocês lembram dessa?
Bom, ano passado, a Primeira Liga e Gauchão jogaram o mesmo jogo, né? Foi Grêmio e Inter, valeu pros dois.
Valeu pros dois.
E sendo que em um o Grêmio tinha que ganhar, no outro se empatar tava bom.
Afinada a Primeira Liga, né?
A primeira liga que virou ninguém liga.
Primeira e última
que
liga.
Que é isso daí, né? Um monte de campeonato a gente nem menciona a Primeira Liga, porque eles agora expandiram o calendário, né?
Tá espaçado,
então você nem lembra, vai bater na sua cara, assim, você vai dar de cara com a Primeira Liga uma semana. Nossa, tem Primeira Liga.
Mas ao contrário da Primeira Liga, a Copa do Nordeste é sensação oposta, né? Todo quem tá quer ganhar de qualquer jeito.
Claro.
E enquanto a Primeira Liga você põe lá o time sub-20, mas na Copa do Nordeste é um campeonato importante para os times. Só que, assim, eu até a gente já conversou aqui, né, Paulo? O Sport tem time para ser mais do que um meio de tabela ali. Dá para ficar
também
sexto lugar.
É o formato do campeonato que não ajuda.
Dá para brigar pelo sexto lugar ali, que hoje tem seis vagas na Libertadores.
Ou tentar ir longe na Copa do Brasil ou na Sul-Americana.
Coisa, né?
Buscar um título no mata-mata e se manter no meião ali do brasileiro. Talvez é a melhor opção.
Acima do períneo, né?
Pois é.
Acho que o pior aí, pros três nordestinos, eu acho que de fato vai ser mais difícil pro Vitória. Por todos esses problemas, o técnico vai mudar, o elenco é complicado. Dispensou o Dátolo aí faz uma semana, né? Dátolo que chegou como camisa 10 e não sei o que.
Mas
dispensou.
Aí é boa notícia, hein?
Mas assim, mostra o quanto. Quando você contrata o Dátolo e já dá a camisa 10 como estrela, você já fala, tem alguma coisa errada. E aí você dispensa, você só assume que você fez bobagem, né?
Então... Só não me venham atrasar salário no final do campeonato, porque entrou muita grana com a venda de Marinho, né?
Pois é.
Já torraram num Dátolo, no
Cleiton Xavier, que pelo menos o Cleiton tá jogando
honesto,
bem, né?
Jogando honestamente, né?
Tá jogando bem, né?
Aquilo que se espera dele, nem mais nem menos. Gastou grana, principalmente com o Dátolo aí, talvez faça falta lá na frente, já que As cifras hoje contam tanto que quanto preparo.
Que é um problema clássico dos clubes nordestinos, né? Que é investir em refugos aqui do eixo, como você diz, né?
Sim.
Adoram fazer isso. Eu lembro quando o Eduardo Ramos virou um craque do Náutico, do esporte. Eles ficaram disputando, ia pra um, ia pra outro. Eu lembrava, caramba, o Eduardo Ramos não jogava nada no Corinthians. O que eles estão fazendo?
Não, ele continua.
Ele agora tá no. Agora tá no.
Não, acho que tá no Remo.
Tá no Remo.
É o Schrödinger do futebol parecido. Nunca sabe se ele tá no Remo ou no parecido.
Loucura, hein? O Rainer me pergunta, Guerreiro Robinho, coluna 2, seca. Robinho. O Vitor Santos, e a base do Fluminense, Marcelo, Fabinho, Monstra. Marlon, Scarpa, e tem o Zeca Pagodinho também, é de Xerém, né?
É mesmo.
A base é boa do Fluminense. O Marcelo que é botafoguense, né?
Botafoguense. Ah, a gente até falou outro dia, né? O Marcelo, quando acabar o contrato do Real Madrid...
Tá, bola de ouro.
Volta pro Bota, né? Vai vestir a 10.
Tá louco.
E, né, com essa categoria...
Vai ser um Sidoff brasileiro.
Nossa, esse homem vai jogar demais ainda. Vai ganhar
o Elvio Corneta direcionando ao Bom Sante. Palmeiras foi campeão no sufoco, 9 pontos de vantagem.
Mas os jogos. Primeiro que eu acho que não fui eu que falei sufoco.
Mas não falou sufoco, então. Ah, o Lobo falou sufoco.
Não, mas não foi campeão no sufoco. Os últimos jogos
foram sufoco.
Os últimos jogos ganhou no sufoco. Ganhou.
O jogo Chapecoense, Botafogo e Inter foram 3-1-0.
É,
bem sofridos.
O Sport também, no Allianz Parque, foi um jogo que ficou nervoso até o fim. O Curitiba também, um jogo que ficou nervoso até o fim. É, o Palmeiras, ele
ninguém
na
disse
reta
que não mereceu,
final aí,
que não jogou pra ser campeão.
Mas
acho
na
que
reta
foi
final,
um
os
justo.
Jogos foram todos nervosos e sim, sufocantes.
O emocional, assim, quem estava na arquibancada?
As minhas células ficaram mais velhas naqueles jogos, preço, não chegava o oxigênio.
E era o preço que o Palmeiras queria pagar na época, ganhar,
sim.
Ponto. Não é ganhar que complete a frase.
É.
E é por essa razão que eu não traria o Cuca de volta. Eu acho que o Cuca é um bom treinador para ganhar ponto. O Palmeiras não está carente de título nesse momento. O Palmeiras podia procurar uma opção de alguém que tivesse uma ideia de futebol um pouquinho mais brilhante.
Alguém até falou, acho que a gente até chegou a conversar isso aqui no podcast já, de virou... O Cuca falou uma frase na coletiva sobre... Na apresentação dele, falando sobre como a pressão interna estava muito grande, né? E que os jogadores terem falado, e principalmente o Guerra, né? De falou que o Palmeiras não ganhar a Libertadores é um vexame ou algo desse tipo.
Sim.
Isso pressionou demais o time. E me deu a sensação, que era uma coisa que a gente até falou aqui, de como o Palmeiras tem ficado nervoso em alguns jogos. Nervoso no sentido de ansiedade, né? De preciso ganhar, preciso me impor, preciso jogar mais. Parece que não ganhou o título brasileiro em dezembro, né?
Assim, é que eu acho que é um clube...
A Libertadores não pode ser uma obrigação.
A muleta era a carência. Depois da carência, a muleta é a obsessão. Depois da obsessão,
que virou
a muleta,
até camisa, né?
Não é um clube que... É um clube muito vitorioso, mas as pessoas do clube não estão acostumadas a lidar com esse tipo de pressão. Então, acho que eles não estão sabendo. Eles querem expressar confiança dizendo, é obrigação ganhar a Libertadores, porque agora estão em posição disso. Mas isso só pressiona o time, né? Então, acho que eles não estão sabendo lidar direito com essa novidade, de fato, dos últimos anos para cá, que é o Palmeiras ser o time mais poderoso do Brasil. Então, isso tá acho que estão escorregando um pouquinho nisso. Assim, o Cuca, eu acho que ele tem capacidade de montar times que não só ganham.
Já montou. O Cruzeiro dele jogava futebol
sim,
muito
o
bonito.
O Botafogo
muito
dele.
Bonito. O Botafogo dele era inclusive bem inovador, né? Tinha vários
dando um voto de confiança, eu diria que ano passado ele se adaptou à necessidade do Palmeiras. Vamos ver esse ano, a necessidade não é mais ganhar a qualquer custo, né? Agora seria bom ter um time que jogasse bem também. Então vamos ver o que ele vai fazer.
Se eu fosse palmeirense, eu teria ficado feliz com a volta do Cuca, porque embora eu acredito que o Eduardo Batista seja um bom técnico, mas de fato tinha... Eu não sei se por causa desse ambiente aí de obsessão, que virou uma pressão desnecessária, né? Que uma coisa seria o Palmeiras estar fazendo uma campanha de 16º no Brasileiro. Isso eu entendo, que seria uma pressão insuportável mesmo. Mas a Libertadores, assim, não estava numa situação igual do ano passado, que realmente estava no sufoco e, de fato, não classificou. Mas nem isso é... Eu não entendo esse sufoco. Parece que está com a corda no pescoço, estando em primeira no seu grupo da Libertadores, porque perdeu um jogo fora... que nem vai mudar muito, assim. Tudo bem, é claro, eu acho que se esperava mais futebol. O futebol do Palmeiras esse ano é ruim. É, tem jogado muitos jogos ruins, perto do que você espera do Palmeiras, claro.
É, né? E outra coisa, Lobo, a gente já falou demais do Palmeiras hoje aqui, mas eu acho, assim, né? Acho o elenco do Palmeiras mal montado. Não gosto de metade das contratações que o Palmeiras fez para essa temporada. Acho que o Palmeiras é carente em pelo menos 3 posições. E em contrapartida tem muitos jogadores do mesmo nível e bons para as mesmas posições. Eu estou falando, por exemplo, de dupla de zaga. O Palmeiras tem 3 duplas de zagas confiáveis. O Palmeiras não tem base. Tem base, mas não põe essa base para jogar. O Palmeiras não tem lateral direito e lateral esquerdo confiáveis, no meu ponto de vista. E não entendi Michel Bastos, não entendi algumas das contratações que o Palmeiras fez para essa temporada. Contratou um Borja que a gente está vendo em campo, que joga diferente do que o Borja que a coletividade palmeirense idealizou. É um outro jogador, um jogador diferente. E o Palmeiras vai ter que conhecer esse jogador novo, porque chegou o substituto do Gabriel Jesus, é outro jogador. E eu tendo a acreditar que pagou mais do que ele realmente vale. É o que eu estou achando que aconteceu. Enfim, é aquela coisa que não é o primeiro nem o último time a gastar, a ter muito dinheiro e, por causa disso, gastar muito dinheiro. Porque você ter muito dinheiro não significa que você vai gastar certo. Aliás, muitas vezes é muito pelo contrário, né? Você poderia, com tanto dinheiro que o Palmeiras tem, criar uma rede de observação um pouquinho melhor. De tentar criar um grupo ao redor do técnico, um grupo de gente para pensar um Palmeiras, para pensar um jogar um futebol melhor. O Palmeiras não está preocupado, ele parece que está preocupado em vencer com urgência o campeonato próximo, a Libertadores, o brasileiro. E, enfim, é uma escolha, e o torcedor fica feliz se ganhar.
Claro.
Só que dá para ganhar jogando bem também. Isso é uma coisa que às vezes a gente esquece.
O tempo urge, eu vou jogar um time para cada um falar pro Brasileirão. Então, Leandro e Amin vai falar do Santos, que é o atual vice-campeão. O Targino vai falar do Grêmio, que a gente não falou do Grêmio ainda. O Bonsinha vai falar do Botafogo, que também está na Copa do Brasil, Libertadores e coisa e tal. E o Lobo vai falar do Atlético Paranaense, que está com esse... O Sossaitão lá de Curitiba está tipo o fantasma da Ilha do Retiro, o moleque travesso. Virou outro monstrinho que estamos pensando como é que ganha lá.
Que time que foi, mano?
Ah, mas não acredito que eu fiz todo esse narigão de cera e você esqueceu do time. O teu é o Santos, o atual vice-campeão. O Santos tá na dúvida, né? Pode estourar, como pode ser discreto?
É só porque o Santos há 2 anos é refém de um camisa 10 que fala publicamente que quer sair, que tá louco pra sair, que quer ir embora, que joga quando quer. O Santos tem que reajustar as suas lideranças de vestiário ali. Eu acho que é um time que... O Ricardo Oliveira já é um ano mais velho, já não é o Ricardo Oliveira de 2 anos atrás, então já não é um jogador que entrega o que entregava no passado recente. E é um time com muita molecada, então a torcida banca a molecada, mas não sei se em termos de... Né, se na hora do campeonato longo vão conseguir manter o Santos na frente. Não acho que o Dorival Júnior termine o trabalho, termine o campeonato. Acho que na primeira crise, sabe, eu acho que ele já passou por tiroteios aí.
Aliás, se caso de aposta fosse uma coisa mais forte no Brasil, teria... Qual é o que vai ser o primeiro demitido, né?
O que eu acho, uma pena, eu torço para que fique, porque eu acho que o último problema do Santos é o Dorival Júnior.
E o Santista reclamava que o time só ganhava Paulista, e não ganhou também ficou bravo. Então, assim, tem que parar de jogar o Paulista.
De modo que...
E tá numa situação tranquila, né, Libertadores?
Tá bem.
Já me alonguei demais, o tempo urge, né, Paulão? Para mim é entre 5º e 8º lugar.
Que isso,
você?
Qual que era seu time mesmo?
Era o Grêmio. Que é até legal que Juliana, lá da Bela Vista, ela sabe quem é, manda um abraço pra todos aqui, manda um beijo pra mim, né?
Ainda bem que ela sabe quem ela é.
E ela é gremista também, então tá me dando umas pistas aqui pelo WhatsApp. Okay. E é o seguinte, né? Já tem uma parte da torcida do Grêmio que tá, digamos, incomodada com o Renato. Acho que o Grêmio é aquela coisa, taça 7º lugar, vai brigar para taça 7º lugar, tá mais de olho em Libertadores mesmo e Copa do Brasil, né? Porque mata-mata com eles, o gremista não gosta dos pontos corridos, a verdade é essa.
Ô Targino, você sabe por que uma série no Netflix tem 12, 13 episódios? Porque se fossem 25, cansava. Sabe? O Renato Gaúcho é um personagem. Porra, pra um mês, dois meses, seis meses é muito legal. Agora já ele cansa um pouco, né? Cansa um pouco. O que ele fez nesse fim de campeonato estadual, no meio da Libertadores, e poupa e não poupa, e fala, vai dar umas entrevistas estranhas. Ele não se ajuda, né?
Porque tem bons jogadores ali. O ataque do Grêmio é bom.
O Luan é um dos melhores do Brasil.
Exato,
né?
A gente não está acostumado a dizer que o ataque do Grêmio é um ataque bom. Né? E, assim, parece que o Renato não sabe lidar com o time que tem em mãos. É muito, vamos lá, porra, e é isso aí. Isso deve acabar atrapalhando o time. Já está atrapalhando, né, o time nesse momento. E é o time que não vai cair, não vai ser campeão, com sorte belisca ali, aquele sexto lugar que dá Libertadores. Acho que é isso aí.
Agora é o momento do Renato montar o time dele, né? Assim, o trabalho,
outro time. Tem que ver se ele gosta disso, né? Que é bom chegar no final também, né?
Aí ele vai lá, aí você vai pegar, de onde vem a indicação de como vai ser o time dele? Das contratações? Léo Moura, Cortez, Jael Cruel.
Cortez
e Barros, vai.
Barros, que veio depois, né?
Mas depois é um pacotão bem criativo, hein?
Muito criativo.
O Léo Moura tá jogando bem, acredito.
Você tá lá na praia olhando assim pra aquele horizonte e tal, você tem tempo pra criar, assim, né? Você tem pra inventar umas coisas.
Qual era o teu time?
Qual era o teu time em 20 segundos?
Botafogo, né? Eu acho que o Botafogo é também um dos times que tem potencial de brigar em cima, como brigou no passado, porque é basicamente a mesma coisa, né? Tem um time que está um pouquinho melhor de qualidade, você tem o trabalho consolidado do Jair Ventura já no seu entrando na segunda temporada, mas eu acho que dos times que vão enfrentar aí maratonas de competições que estão na Libertadores, é um dos que mais vai sofrer porque o elenco é curto, né? A gente viu no Campeonato Carioca já como é que foi isso, o Botafogo fazendo uma brilhante Libertadores, ganhando de campeões, passou pela fase preliminar que foi muito difícil, e no Carioca realmente colocou reservas, quase abriu mão, fez alguns bons jogos, mas não conseguiu levar as duas competições ao mesmo tempo. Agora que tiver que levar três, com jogos mais difíceis ainda na Libertadores, jogos mais difíceis no Campeonato Brasileiro, com a Copa do Brasil no meio, eu acho que o Botafogo pode sofrer. O Jair Ventura vai ter aí que sambar pra equilibrar todos esses torneios.
Samba do Jair. 20 segundos, Lobo.
Vou fazer a rapa, então, no que sobrou aí. Então, Atlético Paranaense é um time, pra mim, que entra numa categoria de incógnita, porque...
Ninguém sabe nada.
Não, mas é porque é um time que se mantiver o nível de atuação que teve na maior parte dos jogos, é um time pra ficar... Sim. Ali mais ou menos na mesma posição do ano passado, entre os seis primeiros. Ele tem um time para ficar ali, sexto, sétimo. Mas o difícil é saber, justamente pelo calendário, e porque um time como o Atlético Paranaense, se perde um jogador que saia no meio do ano para um mercado alternativo desses da Coreia, o time pode dar uma desmontada, né? Porque não vai ter a capacidade de recuperar. Então, eu acho que é difícil prever. Eu diria que o Atlético Paranaense não corre risco de rebaixamento. Mas é difícil saber se consegue ficar nos seis primeiros ou consegue fazer mais do que isso. Uhum. Acho que vai ser um time de meio de tabela. O que eu acho que é o que dá mais para apontar dos times desses outros que a gente não falou, Atlético Goianiense e Avaí entram...
Azedor.
Não, entram como azarões, assim. São favoritos a cair, né, de novo. Uhum. E eu acho que os times... os dois baianos também, embora o time do Bahia é tecnicamente bom, mas todo time que volta para a Série A tem que pensar nisso, inclusive o Vasco. Quem volta para a Série A tem que pensar em primeiro ficar na Série A, para depois pensar em outra coisa. Então, são times... E assim, um time que eu não sei o que esperar é a Chapecoense. Com todos os problemas que teve, a Chapecoense é um time que não é ruim. Se você pegar o elenco da Chapecoense, não é um elenco de um time para cair. Mas a gente também não sabe, tem tanta competição que o time vai jogar que também pode ser que numa dessa entre um parafuso de tantos jogos para disputar que complique.
Conclusão do programa é que teremos o campeão, um buraco e um monte de gente em sexto. Que ninguém é capaz de falar quem vai ficar em segundo ou terceiro ou quarto.
Ponto vice-campeão, né?
Valeu, Leandro Amin.
Valeu, Paulo Júnior.
Você vai ver o Manu Ginóbili?
Vamos ver todos.
É o melhor sul-americano da história do basquete?
Não da história do basquete, não. É o melhor sul-americano. O maior sul-americano da história.
O maior sul-americano da história.
Maior sul-americano da história.
Da história, ponto.
Targino, boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Valeu. Quem é o maior futebol americano da história? Um segundo.
Maradona.
Que foi bem, hein? Bom, Sandy, boa noite.
Boa noite.
O maior europeu da história. O
maior europeu da história?
É, não é pra repetir, Bom Sandy.
É, mas é que aí me dá um pouco de tempo pra pensar,
então,
né?
Então, Caio. Até semana que vem. Valeu, Lobo.
Valeu.
Eu não vou falar o maior asiático da história pra você, porque você é o chefe do podcast Trivela. Toda quinta-feira, às 8h30, ao vivo, depois em podcast. Assine o feed, fica ligado, que de quinta pra sexta ele cai no teu celular. Até a semana que vem. Tchau.